無休の時を泳いで命の波を感じてた。きしむ空砕けて消えた。
Fala, mestres, beleza? Thunder aqui com o nosso primeiro anime das primeiras impressões da temporada de outono 2020, acertei. Vamos falar de Mononananá, provavelmente semanalmente, talvez, quem sabe, não sei se a gente vai chegar até o final disso daqui, depende muito do andamento da conversa e o quanto a gente vai querer se empenhar em Mononananá, que é basicamente o Boku no Hero que... Não deu certo, relaxa, não deu certo. Eu sou o Thunder e minha individualidade é X-Nova.
Eu sou o Rafa e eu não sei o que falar nesse momento, assim como o anime não sabe como conduzir essa porra de mistério.
Eu sou o Igor e o Among Us que a gente fez na live é melhor do que Mononananá.
Cara, Mononananá, ele é um misto de ideias muito legais, que juntas são difíceis de executar, porque você pode se sabotar a qualquer momento, e meio que Mononananá, eu não acho que ele vá conseguir fazer isso, cara. Eu até cheguei ao ponto de pedir pro chat pra eles me darem alguns spoilers de coisas que poderão vir futuramente, e são ideias interessantes, tem coisa interessante aqui, mas cara, olha, a gente precisaria ter uma staff muito melhor pra fazer o que essa obra quer fazer. Eu não sei se necessariamente todos esses problemas são do material original que vemos nesses três episódios ou se de fato a staff tá um pouquinho perdida.
Eu acredito até que seja o próprio material original, porque por mais que o estúdio seja bem ruim e o diretor ele funcione mais com animes farofas, já que é o de Fairy Tail, o roteirista que tá trabalhando é bom, só que pelo que eu já vi dando uma olhada, Mononananá tem muita crítica dentro do material justamente pela forma como ele conduz tudo isso, que como deu pra ver nesses três primeiros episódios é meio bagunçada, conveniente, perdida, acho que é realmente a melhor palavra, porque dá pra ver que não temos apesar de termos um objetivo claro de quase que um extermínio um por um, um Among Us da vida, ele não sabe conduzir esse mistério, esse suspense dentro dos diálogos ou dos próprios personagens, que é tudo caricato e estranho demais, como eles falam.
E você até comentou com relação ao diretor. Eu acho bem anti-intuitivo você pegar um diretor que a maioria dos trabalhos dele é ou storyboard, ou direção mesmo de animes como Fairy Tail, ou como o próprio Boku no Hero, e outros shounens que também ele acabou pegando, que é bem anti-intuitivo com a obra, porque apesar dos elementos que aqui tem, que a gente basicamente vê isso aqui como inicialmente como um Boku no Hero 2.0, só que com uma vertente de Jojo Building diferente, quando você tem esse aspecto e você traz um cara que, vamos ser sinceros, o que menos importa aqui é a lutinha, a forma como a condução da obra deveria se dar seria o mais importante, né? Os processos, o desenvolvimento, as passagens deveriam ser o foco na obra, e você traz um cara que, tipo, o melhor que ele fez, por assim dizer, em termos de direção, e mais conhecido, é Fairy Tail, é muito anti-intuitivo, porque isso funciona no primeiro episódio, principalmente no primeiro episódio, mas depois do primeiro episódio não funciona mais, porque toda a caracterização, principalmente na forma como é apresentado visualmente, que é doído, que é muito infantil, é muito clichêzão, perde muito impacto muitas vezes, porque ele traz aqueles efeitinhos visuais bobões em uma situação que deveria ser importante, que deveria ser relevante, e as situações que acontecem no decorrer da obra acabam perdendo impacto, perdendo relevância. E isso também por conta da característica da obra, de ficar fazendo quebras, fazer piadinhas, trazer clichês, coisas do gênero que já, por si só, já perde o impacto em questão de texto. Ele faz questão de apresentar isso visualmente da maneira mais boba possível e acabar de quebrar todo o impacto que pode existir naquela situação. Então é difícil, porque é uma obra que você precisa racionalizar, você precisa aceitar muita coisa nesse processo de racionalização, nesse processo de aceitação, e ainda tem toda essa ideia de eu preciso levar a sério, mas ao mesmo tempo eu não posso levar muito a sério, porque ele não quer que se eu levar a sério, a obra vai quebrar. Então é complicado você meio que aceitar e ficar numa linha tênue de ou aceito isso ou aceito aquilo, nesse tipo de obra.
Até pegando do começo, né, pra quem ainda não assistiu os três primeiros episódios de Mononananá, bem, sinto muito, a gente vai dar spoiler de tudo aqui. Mas caso você tenha entrado de gaiato e quer saber a nossa opinião sobre esse anime, se você pode ou não assistir, basicamente aqui temos uma ideia de uma história que o mundo, ele tá basicamente sendo assolado por criaturas chamadas de inimigos da humanidade, comunidade e negócio de Boku no Hero, sabe? Todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, agora tem individualidade pra lutar contra tudo isso. E o anime nos entrega que tem um plot twist no final do primeiro episódio, onde essa ideia de todo mundo tá na escolinha pra aprender a usar individualidades e ser o Boku no Hero, na verdade não é isso, porque tem uma impostora ali no meio, e o impostor é o Rosa, confia na Cal, que ela tá tentando simplesmente matar todo mundo, porque ela tem informações e ela foi incumbida de um trabalho de matar todos esses adolescentes, porque na realidade é um plano do governo de matar todas essas crianças, porque eles podem se tornar os verdadeiros inimigos da humanidade, assim pelo menos os superiores dela dizem, né? Então você tem, na teoria, um anime onde ele tem algumas peculiaridades para ser trabalhada. Primeiro, o âmbito de vivência desses personagens, a característica, a caracterização, o estereótipo desses personagens, por se tratar de uma escola onde eles estão isolados do mundo, né? Eles disseram que basicamente eles são isolados e eles vão viver ali por algum tempo até eles aprenderem e se tornar mais fortes e ir para a sociedade. E aí você tem todo um plano do governo para meio que matar todo mundo porque eles são perigosos, e meio que o segundo episódio mostra tudo de bandeja, ou pelo menos uma boa parte dessas informações para nós, falando que eles precisam ser destruídos. Então aí ela tem que fazer todo esse trabalho de acabar matando um por um, ou dizimando todo mundo ali dentro, porque esse é o trabalho dela, e a humanidade teoricamente vai ser salva, ou uma parte dela vai ser salva, caso eles matem essas pessoas. E é interessante a temática, é interessante a conversa, é interessante como o anime, ele nos tenta trazer a didática de tentar mostrar pra gente que, olha, um grupo de super-heróis mais novos, eles podem acabar sendo imprudentes e tão poderosos que podem colocar em perigo, ou até colocar ser utilizados esses poderes para o mal, ou serem manipulados por causa desse poder por alguém maior. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que salta à vista é essa ideia de querer conversar sobre muitas coisas que são leituras legais de obras que geralmente a gente pega aí com, sei lá, a gente associou várias vezes o próprio Boku no Hero, porque tem muita dessa pegada, né, de, olha, escola de heróis. Mas aí eles querem trazer o contraponto a tudo isso, uma conversa a tudo isso, que é esse plano maior, ou esses problemas maiores que podem ocasionar em centenas de milhares de morte, como ela tem essas informações, que aí a gente não sabe exatamente quais e como vêm essas informações, mas sabemos que ela tem essas informações. Então, querendo ou não, a temática em si, ou os porquês desse anime, os mistérios desse anime, são muito interessantes. Eles são, digamos assim, naturalmente criativos, vamos dizer assim, sabe? Ele mistura algumas coisas que a gente já conhece e faz uma coisa legal, sabe? Um survival game com a ideia de falar sobre heróis, pra falar também sobre esse minding game de L versus Kira, pra tentar ver quem mata quem. Então, tem coisas aqui. O problema é que, cara, como a gente já falou aqui, pelo menos introduziu, você tem tantos elementos em Mononananá que é muito difícil de ser trabalhado. E se o material original já falha e já peca nesses aspectos, e você vem com uma produção que temos até que... O roteirista, quem que é? Vou até dar uma olhada aqui.
É o Fumihiko Shimo. Ele é o roteirista de Clannad.
Ah, olha só. É uma pessoa que sabe trabalhar muito bem com drama, né? Já é o âmbito dele ali. Aí você tem ele trabalhando no roteiro pra tentar fomentar mais ainda esses aspectos de drama, já que, querendo ou não, aspectos pessoais valem muito pra obra, porque você precisa criar empatia. Então você precisa usar muito bem o drama de cada personagem pra não ser apenas uma death flag fraca. E aí você vem o diretor de Fairy Tail. Cara, ele sabe fazer porrada. E até que faz bem o que ele precisa fazer quando é o âmbito de porrada. Então, são coisas muito destoantes que, quando você olha Steph, meio que não casa pra tudo que você precisa fazer. E você pega o próprio estúdio, Bridge, que não tá fazendo um trabalho ruim. Assim, em âmbito geral de animação e finalização, parte artística, esse anime tá saindo muito bem até. Mas, de novo, é aquele negócio. É muito como você vai temperar essa história, que é difícil pra caralho de fazer.
E, tipo, até por conta do roteirista, que dá pra perceber que o problema é muito do material original, pelo menos de apresentação e execução, porque você percebe que muitos diálogos Russo, que por mais que tenha muita coisa pra se trabalhar, porque você tem, primeiro episódio você trabalha a perspectiva de quem vai morrer, e aí no segundo você começa a tentar dar um enfoque tanto na perspectiva de quem vai morrer, mas principalmente da Nana e todo o passo a passo dela pra fazer isso, e o passo a passo dela até tenta sair por aí com se virar com umas coisas criativas, mas o próprio cara não convence, porque a gente não tem embasamento de quem ele é, a gente sabe qual é o poder dele, e vai sabendo isso aos poucos, e o resto é só estereótipo. Mas o que me incomoda mais é algumas justificativas de focar em alguns personagens que a Nana tem. No primeiro episódio mesmo, ela foca no Nakajima, que é o... que só no finalzinho ele revela: meu poder é neutralizar pessoas. E ela diz: você é perigoso. Ele é? Até pelo próprio diálogo expositivo que ele dá, e até a forma que ele age, e a forma que ele agiu perante a Nana, e todo o contexto do poder dele, ele não é poderoso. O poder dele é até uma coisa que ajudaria, porque é pra counterar outras pessoas com talentos que realmente são de fato perigosos. O próprio cara do tempo realmente pode vir a ser um problema. Mas escolher algumas pessoas que são úteis, e que poderiam até fomentar melhor algumas coisas do próprio roteiro, pra já descartar logo de vez, é muito um tiro no pé. Tanto que a gente chega no próprio terceiro episódio, se eu não me engano, que o anime só deu tiro no pé o tempo todo. Porque os diálogos começaram a fomentar alguma coisa de desenvolver suspense, desenvolver a trama do que tá acontecendo, ou principalmente dentro do escopo dos poderes, e eles simplesmente param e falam qualquer outra coisa. Literalmente qualquer outra coisa. E o diálogo meio que se perde, e de repente não é importante. Então, você não sabe quando você tem que começar a levar ele a sério ou não. Porque ele se quebra com piadinhas, ele se quebra com o próprio andamento do diálogo, ele se quebra com os próprios personagens que não sabem conversar direito, ou ao menos agir dentro do próprio estereótipo. Então fica muito difícil de realmente entender Munonanana.
Ele faz de tudo um pouco, né? E o problema é que esse de tudo um pouco é um baita de um tiro no pé. Porque ele funciona no episódio 1, querendo ou não, aquele plot twist do final do episódio 1, por conta da roupagem, por conta de como foi estabelecido. Se você não tem conhecimento do material original, você vai ficar no mínimo surpreso, porque dentro do contexto de como foi apresentado, os clichês, toda a construção visual, o episódio 1 parecia o episódio 1 de um Boku no Hero piorado, até um pouco antes do final, né? E quando chega o final e tem a reviravolta, você muda o sentimento e, consequentemente, muda a sua perspectiva. Qual é o problema? O diretor parece que não entendeu que mudou a perspectiva naquele momento. Então, toda a construção visual com elementos de shonen, de battle, que a gente vê em 300 battle shonen em primeiro plano, continuam sendo segmentados e apresentados em toda santa construção visual nos episódios posteriores, cara, não faz sentido, a obra já mudou, aquela roupagem funcionava pra antes desse plot twist, posteriormente o plot twist, você não pode manter essa mesma roupagem, essa mesma caracterização, e principalmente essa infantilidade na forma como que você trata o contexto que é apresentado, porque é muito mais complexo, tem gente morrendo ali, mas a partir do momento que aparentemente pra ele é irrelevante, a construção em primeiro plano só fica, entre aspas, séria quando ele quer, quando ele precisa. Em linhas gerais, parece que não muda nada. E isso já não ajuda por conta do texto, porque o texto, ele é péssimo, mas é péssimo em trabalhar macro. Ele trabalha muito bem os micros dos personagens, muito bem, assim, do que é esperado dos personagens e o que a gente tem conhecimento de limitações dele. Então, ele não é nenhum L, nenhum Kira aqui, que, nossa, consegue fazer o mundo. Não, ele entende que os personagens são limitados e constrói com base nisso. E o relacionamento micro dos personagens funciona. Mas só que quando escalona pro macro, você quer bater a cabeça na parede, porque você começa a racionalizar e você vê que aquilo não faz sentido. Principalmente quando você tem gente morrendo, mas, ah, não, ele só não foi. Ah, não, ele só não foi. Ah, mas ele... E, incrivelmente, ele fala, ó, todo ano acontece isso, de pessoa sumir e beleza. E todo ano ninguém percebe nada. E você começa a racionalizar e você fala, isso aqui não tá fazendo tanto sentido. Isso aqui não tá fazendo sentido. E isso vai reverberando, principalmente, não no âmbito de micro relacionamento, de micro do relacionamento do personagem. Isso daí você pode até aceitar. É aceitável. Mas quando você começa a escalonar e entende o que... E vai correlacionando as informações que ele passa com o world building prévio, cara, não se sustenta. E é muito, mas muito anti-intuitivo a forma como ele trabalha. Porque o que ele faz? Ah, então, a gente tentou cuidar deles antes. A gente tentou matar todo mundo com bomba, não conseguiu. Então agora a gente criou uma escolinha pra jogar todo mundo lá dentro, que a gente mata um por um. É aquela coisa. Eu estou fazendo essa coisa estúpida porque a minha justificativa é mais estúpida que isso. Então você precisa aceitar essa coisa estúpida que eu tô fazendo. Porque a coisa que eu fiz antes era mais estúpida. Então não tem problema fazer essa coisa estúpida.
É engraçado porque é bem isso. Você vai perdendo o tato da situação quanto mais o anime quer explicar alguma coisa. Porque no processo de explicação, ele sempre deixa alguma coisa de lado. Ou ele meio que deixa a entender algo tão... sem noção que meio que não faz muito sentido. Tipo, ou melhor, o anime não verbaliza... Não que só não verbaliza, mas não dá consequências a isso. Por exemplo, se a estrutura do mundo, pelo macro que a gente pegou, ela já é toda cagada, ou já tem uma série de arestas ali que elas são muito fáceis de ser manipuladas para meio que suprir algumas lacunas que são erradas em âmbito de personagem. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Isso aconteceu bastante no episódio 3, inclusive, quando ele estava explicando algumas coisas do world building. A Nana não é o Kira. Ela não vai matar todo mundo na Death Note fazendo planos mirabolantes e pirotécnicos ali pra conseguir matar todo mundo, porque não é do perfil dela e nem da, digamos assim, da proposta geral do anime de fazer essa personagem ser ultra inteligente e massageia o meu cérebro. Não, não é isso. E aí, quando você meio que deixa algumas arestas abertas de uma série de planos dela, ela tenta dar a volta e dar a justificativa usando world building. Então, por exemplo, você só sabe que uma das lacunas do erro dela foi preenchida ou que ela não tem que se preocupar quando vem o world building e te dá uma informação nova. E aí você meio que fica, pá, beleza, até quando você vai ficar tirando essas cartas aí do world building, desse world building cagado pra fazer tudo isso? Porque, vamos lá, é um anime que ele tem que esmiuçar processos em âmbito de fazer esse Hunger Game, né? De fazer esses jogos mortais ali, onde ela vai ter que matar todo mundo. Então você precisa de processos pra criar verossimilhança em suas passagens. E ele já peca nisso. Aí você vai, beleza, então me introduz ao contexto pra fazer isso. Aí ele introduz o contexto é a coisa mais mal explicada possível. Porque, tudo bem, eu sei que a personagem não vai saber exatamente de todos os planos dos superiores dela, mas vamos dizer assim que essa ilha, ela convenientemente não é conectada ao mundo exterior, ela convenientemente tem superiores incompetentes a isso, como o próprio professor. Então você tem uma série de lacunas que você vai utilizando pra meio que respaldar coisas que poderiam ser melhor explicadas em pormenores, principalmente pelo plano dela ou por passagens, e aí você meio que sabota o mundo pra justificar questões micro. Então você fica nessa dança que você vai se quebrando. Você vai criando essa inconsistência ou essa facilidade narrativa de um lado ou do outro, ou de âmbito de personagem ou de âmbito de mundo. E é difícil porque você meio que vai ter que ficar sambando conforme a música quando você quer. É mais ou menos que nem Death Note quando de repente tem uma regra nova, sabe? Então é meio assim que funciona Mononananá no âmbito dos jogos mortais que ele faz, porque ele nunca respalda todos os planos de uma forma que daria pra você entender sem você precisar ficar fazendo muito consenso, muita concessão ali, porque você tem que fazer concessão demais, cara. É embaçado isso.
E pelo menos pra mim o maior problema de fazer essas concessões é porque normalmente a ideia de uma concessão é você ignora uma coisa porque a outra vai compensar. Aqui não. Aqui você tem que ignorar o macro pra tentar aceitar o micro, mas o micro já é cheio de problema. Que é como eu falei, principalmente, eu acho que foi no episódio 2, com o cara do tempo, que ele viaja, praticamente tá vendo quase toda a situação, pelo menos num geral como um todo. Ele pega todos os pontos e fala, você foi a última que viu o cara. Depois ele não voltou mais. Ah, e foda-se, porque isso não é importante. Então, as concessões que eu já tô tendo que fazer pra... seja pelo diálogo, seja pela construção de mundo, seja pela própria Nana falando alguma coisa, eu tenho que fazer mais ainda porque o próprio momento não tá se ajudando. Isso faz as concessões não valerem a pena. Porque daí, no final, eu vou ter que simplesmente desligar meu cérebro pra ver uma coisa que já me incomoda pelo simples texto.
E aí junta a equação com o diretor, né? É bizarro como é uma quimera o Nonananá nesses aspectos, se você for pegando pontualmente cada coisa. Porque tem coisas decentes aqui, tem coisas legais aqui, em vários aspectos, tanto de roteiro quanto personagem. Até o diretor acerta boas cenas, mas aí você vai meio que fazendo esse quebra-cabeça e vai encaixando ele e as coisas não pega, não vai, cara. Por exemplo, a direção, né, do primeiro episódio, quando dá a quebra, é muito legal. Aí depois, o que, que ele faz no segundo episódio 2 e 3? Fica jogando a Nana vermelha a todo momento. E todo momento é um take dela vermelha. Tipo, tá, eu já sei disso. Você vai ficar fazendo isso a todo momento? E aí você pega o diálogo dela, não fomenta tanto o uso dessa maquiagem toda que o diretor implica nesses momentos. E torna menos sutil as situações. Aí você fala, beleza, ok, já não posso mais ver isso daí. Vamos ver em âmbito de personagem, então. Aí você pega a Nana. Pô, legal. Talvez tenha aí alguma coisa que em âmbito de personagem faça ela ter mais quebras ou justificar de fato essas inconsistências de personalidade ou essas falhas que ela tá tendo, ou tornar ela de fato mais humana. Aí você vê que não é bem assim, né? Não tem muito tempo, muita janela da gente ver a Nana como uma personagem. É mais ela como essa agente secreta que tá tentando matar todo mundo. E é mais o roteiro jogando pro Mind Game e menos pro Slice of Life, pra construção de personagem. E aí você perde o tato do carisma e dos sentimentos dessa personagem, do drama que ela tá passando, das escolhas difíceis que talvez ela esteja fazendo, porque ela tá matando pessoas, sabe? E ela, às vezes, mostra que não gostaria necessariamente de estar fazendo isso, mas é o trabalho dela, então é a vida. Então você tem 3 episódios, esse vai e vem, que eu acho que o mais engraçado disso tudo, que pelo menos pra mim, o que ainda existe, ou ainda que tá ali, que é o que Mononananana tem como proposta, que é a ideia desse jogo mortal, onde ela vai ter que fazer isso e como isso vai acontecer e pra onde isso vai dar. Que, pelo menos, como eu falei, ele é tão cheio de pontos e detalhes que eu ainda fico curioso pra onde isso vai. Mas eu sei que talvez a jornada disso não vai ser tão interessante assim.
Até porque, tipo, já não vale a pena a partir do momento que as próprias concessões que são feitas, você tem que fazer outras concessões pra aceitar o básico do que ele tá te mostrando na tela. E mesmo que o anime tenha algumas boas ideias, ou uma outra coisa o diretor acaba conseguindo acertar no decorrer dos episódios, ou algum acerto de texto, não acaba sendo o suficiente pra justificar todo o mar de... Eu não vou dizer nem de merda, mas de confusão que esse anime faz. Porque muita coisa de... Falando uma coisa, mas depois falando outra, mas depois tendo o tom de um jeito e o tom de um quarto jeito, que no final não convence. Você fica saindo mais confuso. Não porque o anime é difícil, mas é porque o anime é todo bagunçado e no final não se responde em nada.
O mais doído é que dentro desse contexto que você tá vendo basicamente pelos processos e pelo andamento deles, porque em questão de personagem, meu Deus do céu, você quer bater a cabeça na parede? Porque é um estereótipo gritando mais que o outro em primeiro plano. Então, quando você tem esses momentos de trabalhar, desenvolver, tanto em aspecto de world building, quanto a própria trama por si só, da Naná, você tem esse aspecto pra ser trabalhado em primeiro plano, e esse aspecto não é bom, o que vai sustentar? Porque personagem não tem. World building no macro já tá quase quebrando. O micro da relação de personagem não se sustenta pelos próprios personagens que estão em primeiro plano não serem nada de interessante ou nada relevantes. Cara, o que pode sustentar é a trama de ela matar todo mundo. Acho que é a única coisa que sustenta Mononananá nesse momento. Porque os outros aspectos, ou eles estão medianos, ou não tem como você se apegar a esses aspectos, porque a ideia por si só não é essa. Então, é complicado.
É complicado e difícil, cara, porque é aquele negócio. Eu não vou ficar passando muita a mão na cabeça de Mononananá nos erros que ele faz. Mas, querendo ou não, ele tá querendo fazer algo difícil. E ele... É perceptível a dificuldade disso. É difícil, realmente, fazer tudo que ele tá fazendo, e não é necessariamente demérito de todo mundo que tá fazendo isso. Tipo, é o demérito de cada parte da equipe que tá fazendo isso daí ser complicado. Mas é porque é muito difícil, de fato. Você tá tendo que trabalhar, basicamente, 3-4 planos diferentes. É o macro, é o micro, de regras de mundo, né? Macro de mundo, micro de mundo, em relações interpessoais e o mind game do assassinato. Então, só isso, cara, são 4 coisas muito distintas e complexas. Então, por exemplo, o que esse anime faz pra facilitar algumas coisas? Diálogo expositivo, a todo momento. Narração de personagem, e soca texto na tela, pra muitos pontos, inclusive. E então o roteiro meio que tenta pegar esses 4 pontos e fala, cara, eu preciso trabalhar tudo isso, como que eu vou fazer? Vou tentar fazer a coisa mais direta possível, porque se eu deixar o diretor pra trabalhar essas minúcias e deixar essas cenas mais ricas em âmbito de construir algum desses 4 pilares, a gente sabe que não vai dar certo. Ele está fazendo tinha, só isso, porque na hora de fazer o drama, ou a parte mais violenta, visceral, ou mais escura e subjetiva do negócio, não é com ele, não é com ele. E é por talvez uma clara escolha diferente do que talvez esse anime realmente merecia ou precisava, dessas ideias de ser menos Battle Shonen e mais, sei lá, cara, um anime mais pesado nesse sentido. Assassin's Creed Classroom, eu acho que talvez é um bom exemplo de um anime que consegue fazer e dosar muito bem esses dois planos, né? Pelo menos em âmbito de o que importa pra comédia, o que é mais sério. O Mononananá, ele não sabe criar esses limites, né? Pra fazer tudo isso acontecer. Então, assim, sei lá, até pra dar os meus pontos finais aqui, eu ainda estou comprando a trama de Mononananá, ainda quero saber pra onde isso vai, depois dos spoilers que eu peguei, inclusive, ficou mais interessante, pelo menos me fez mirar melhor pra um âmbito que esse âmbito ainda tá bem complicadinho, que o mínimo que eu posso dizer é, pensem em personagens, o personagem que importa, e aí você pensa, tenta pensar em personagens e você tem esse pequeno probleminha, né, de ficar truncando toda hora desses personagens se tornarem mais multifacetados ou mais eficientes naquilo que eles querem fazer, porque você tem que fazer o jogo de morte e aí você meio que deixa a personalidade e os dramas desse personagem debaixo do tapete, né? Ele fica em segundo, terceiro plano enquanto é isso. Então é complicado, cara, é complicado, mas eu ainda vejo como Mononananá não é um anime ruim de fato, tipo, ele faz tudo ruim, é uma bosta, é ofensivo. Não, ele só tem tanta dificuldade de fazer tudo que ele faz, e ele escolhe muitas das vezes a forma menos eficiente ou mais bem ineficiente pra fazer isso, que ele acaba virando esse ser desengonçado aqui que tem esses três primeiros episódios de tá tentando entender aí como funciona.
Eu acho que o melhor que ele poderia fazer é tentar ser mais focado em alguma coisa, porque ele tá muito perdido tentando atirar pra lá e pra cá, ou pegar um elemento e respaldar um em outro, que ele não tá preocupando com a própria trama, que é de fato o que mais consegue sustentar ele, de ver todo mundo morrendo um por um, porque você ainda pega os próprios personagens, começa a tentar respaldar em cima da trama, que começa a ser respaldado em cima do mundo, que, como o Igor já falou, todo cagado. Ele não é realmente ruim como muito anime nessa temporada. Inclusive, de direção, ele até consegue fazer um pouco mais de Mistério de Higurashi, mas o pior é que é, isso me deixa triste.
Isso não é mérito,
mas ele ainda consegue funcionar um pouco. Então já é alguma coisa.
Isso não é mérito.
Obviamente, obrigação.
Não é, porque vamos combinar que muito anime de mistério meio que acaba dando a cabeçada na parede e sendo quase tão pior que Higurashi, né? Então a gente até dá um pouquinho de mérito pra Mononananá nesse ponto.
Você vai lá e compara com o pior, fica difícil, né?
Mas não tem o melhor, esse é o problema.
No quesito de Mononananá tem.
Se
se o diretor, é que o diretor, ele trabalhou em Fairy Tail, ele trabalhou em Soul Eater, trabalhou em anime shonen no geral.
Uhum.
Se ele, antes de fazer esse trabalho, ele deveria ter assistido Monster, alguma obra assim, pra ele entender como funciona o mistério e como que ele pode trabalhar isso. Porque, principalmente o de Higurashi, esse aqui, cara, ele tem umas boas ideias. Inclusive essa ideia que ele colocou da Nananá de parecer todo vermelho e depois apareceu o outro garoto lá de cabelo branco, que ele também jogou uma cor pra ele. Você pode pegar e comparar com o de Death Note, que tem essa mesma ideia, só que o de Death Note é mil vezes melhor. É que ele copiou a ideia, só que ele não soube como fazer. Então, você vê que ele tinha uma ideia boa, só que ele não sabia como fazer aquilo. Então, essa é aquela coisa. Você pode ter a ideia, mas não sabe montar. É uma coisa que é experiência. E como é uma obra diferente pra ele, que é totalmente diferente das obras que ele trabalhou nesse sentido, principalmente com questão de diretor, esse tipo de aspecto, esse tipo de cena, é difícil de se trabalhar. Diferente do que ele tinha colocado anteriormente, os efeitos visuais e a forma como apresentar. Então, nesse sentido, eu até dou uma colher de chá pra ele, porque não é como se o cara estivesse errando na comédia ou errando na parte de batalha, de luta. Porque nisso ele tá fazendo o padrãozão do que a gente vê e o que é esperado de obras que tem esses elementos. Mas em questão de mistério, toda a questão da carga dramática, ele não consegue trazer isso pra primeiro plano. Aí o texto fica sobrecarregado. E o texto já não é a melhor coisa do mundo, porque ele precisa fazer multifunções, né? Porque a parte visual também acaba não ajudando tanto, fica complicado. Mas nem de Mononananá não chega a ser uma obra ruim. É que é uma obra muito fácil de criticar, porque o que ela quer fazer é muito difícil. Então, é diferente, por exemplo, o Naruto quer virar Hokage. Beleza, o processo dele é virar Hokage. Mononananá quer escalar o Everest. É uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente distinta. Então, o processo pra você escalar o Everest é diferente do processo pra você virar Hokage, né? Então, aqui no caso, é complicado isso. Então, quando o seu objetivo é muito alto, as passagens e os processos precisam ser dignos do objetivo que você quer alcançar. E no meio daqui, você tem tantos problemas, mas tantos problemas para serem resolvidos e trabalhados, e para serem embasados, que é complicado. Então, nesse sentido, eu entendo e eu não critico tanto o Muraraná por uma questão de... É difícil trabalhar esse tipo de obra. E aquela coisa, é diferente quando você pega um anime Eti da temporada, que o maior mérito dele é fazer o Eti decentemente, e Muraraná, que o maior mérito dele seria fazer uma obra masterpiece pelo tanto de coisa que ele trabalharia e colocaria em primeiro plano. Então, se essa obra tem... Se a obra de Eti de temporada tem, tipo, ela é Dota 7, o 7 dela vale menos que os 4 de Muraraná, por exemplo. Não que Muraraná seja 4, mas dando essa ideia pra exemplificar. Porque é muito mais fácil, questão de proposta, fazer o Eti da temporada do que fazer o Muraraná dar certo.
Não, de fato, cara, de fato. E, sei lá, eu ainda me apego um pouco pelo carisma inicial que ele tem, eu ainda compactuo um pouco com a dificuldade que ele tá tendo. Ele tá tentando. Eu fico feliz dele... Ele tá tentando. Eu dou o benefício do tá tentando. Porque, querendo ou não, a gente tá desenhando tijolado aqui há meia hora. Então, eu ainda quero respaldar algumas coisas boas que ele tá trazendo. E ele tá realmente tentando. Eu gosto que ele esteja tentando. Ele tá tentando trazer coisas diferentes, às vezes empilhar problemas demais na obra. Mas isso daí ainda é uma tentativa. Eu ainda vejo com bons olhos isso daí. Ele pode até, inclusive, acabar em algum momento focando, por exemplo, no terceiro episódio, a gente tivemos agora o Shigaraki, porque inclusive eu tô chamando todo o personagem aqui de Mononananá de algum personagem de Boku no Hero, menos a Nana, porque não tem ninguém de Boku no Hero que parece ela, mas enfim. E aí você tem o brother de cabelo branco, que meio que vai ser o contraponto a ela, e aí eles falaram, olha, então, eu sou inevitável, eu sou imortal, você vai ter que me engolir, te vira. Então talvez, isso pode ser algum ponto legal para os próximos episódios se focarem em alguma coisa mais palpável e assim começar a melhorar algumas arestas, mas eu também fico triste pelo que o pessoal já falou, o material original, ele é complicado, ele tem uma série de probleminhas, então meio que eu acho que ele vai ficar nessa dança aí de acerto, erro, coisas legais e coisas que talvez não são tão legais ou tão bem elaboradas pra Nananá, é complicado. E por fim, a gente vai chegar e acompanhar ou vamos enterrar esse corpo aqui, desovar ele?
Então, eu vou assistir, independente.
Eu também.
Eu estou intrigado, eu quero saber aonde vai chegar. Mas por isso mesmo. Porque outros aspectos, não. Os aspectos simplesmente não. Simplesmente saber aonde isso aqui quer chegar.
Pois é, eu tô bem nessa comigo, que eu vou acabar assistindo de qualquer jeito, mas não sei se a gente quer desovar o corpo agora.
Assim, desovar no sentido de não dropar. Eu também não vou dropar, vou continuar assistindo em live. Eu tô gostando em alguns aspectos disso daqui, eu tô me sentindo cativado, vou continuar assistindo. Mas eu não sei se a gente vai fazer chá dele. É isso que eu tô pensando.
Então, é isso que eu tô dizendo também.
Uhum.
Não, se a gente vai fazer chá de Higurashi, Mononaná não tem problema algum.
Vou fazer o seguinte, eu vou deixar...
Mas de Higurashi tem muito mais o que falar daqui.
Ah, não, pois é. Vou fazer o seguinte, vamos dar o benefício do próximo episódio. Se o próximo episódio, tipo, tiver alguma coisa legal, aí a gente fala, não, beleza, então, quer saber? Vamos fazer esse negócio de novo. E caso não tiver, a gente desova. Porque, querendo ou não, a gente falou de 3 episódios de uma forma mais pontual ao macro de apresentação desses 3 episódios, não do episódio em si. Então, quem sabe, vamos dar um benefício pro próximo episódio. Quem sabe a gente continua, até porque, querendo ou não, eu acho que tem um Kudama Drive aí, tá cutucando também no calendário pra ver se ele quer entrar. Vamos dar uma olhada. Como a temporada é assim, a gente sempre vai fazendo esse controle aí do que vai ou não entrar, mas pelo menos eu acho que deu pra conversar bem de Mononananá, deu pra espalhar as ideias, deu pra alinhar aí a visão sobre esse anime, eu acho que foi bacana.